fez muito mal a você, Elisa. Chegou a sentir ódio por ele?
No começo do meu sofrimento, sim. Tinha por ele um ódio mortal. Amaldiçoava até a lembrança dele. Mas quando cheguei aqui, a irmã Nemésia conseguiu modificar meus pensamentos. Percebi que odiar André era como odiar a mim mesma. E por uma questão de justiça, no meu caso, a culpa deve ser repartida. Não tenho o direito de recriminar ninguém.
Posso segurar sua mão, Elisa?
Claro que sim, senhor assistente. Está sendo tão generoso comigo. Segure minha mão. Eu é que lhe peço.
Ouça, minha amiga. Eu também me chamo André e preciso muito ajudar você. Por favor, me permita fazer tudo o que puder em seu benefício, agora e sempre.
Não só o nome é igual. Sua voz também se parece muito com a dele. Mas o que é isso? Acho que deixou cair uma lágrima na minha mão. Por que está chorando, senhor assistente?
Por quê? Bem, Elisa, que eu estou muito feliz. Ainda não tenho propriamente uma família aqui em nosso lar. Mas daqui por diante você será minha irmã do coração.
Há quantos anos ninguém me fala assim? Nesse tom familiar. Me oferecendo uma amizade sincera. Que Jesus o abençoe.
A humildade daquela criatura desfigurada me sensibilizou a tal ponto que quase me identifiquei dizendo a ela que o André que tanto a infelicitou era eu mesmo. Tive ímpetos de me abrir, confessar, declarar meu arrependimento e meu remorso. Mas graças ao olhar vigilante de Narcisa, superei esses impulsos e guardei a revelação para o momento certo, quando Elisa estivesse mais forte e preparada. Antes de sair dali para voltar ao meu serviço, fixei bem um olhar no semblante de Elisa para não mais esquecer aquele rosto sofrido. E notei uma diferença. Havia nele um grande sorriso que mais parecia uma grande luz.
Esse toque de clarim é uma convocação superior para serviços de socorro à terra.
É sinal de que a guerra irá prosseguir com terríveis sofrimentos para o espírito humano.
Guerra?
Sim, meu amigo. A terra está entrando num conflito de consequências imprevisíveis. A Polônia acaba de ser bombardeada.
Primeiros dias de setembro de 1939. Eclodia na Europa uma guerra que se anunciava terrivelmente destruidora. Nosso lar e também outras colônias espirituais ligadas à civilização americana sofriam o mesmo choque pelo qual passavam as nações da Terra envolvidas no conflito, porque em tempos distantes, toda a vida psíquica americana teve sua origem no Velho Mundo. E seria enorme agora o trabalho para a preservação do Novo Mundo. O nível de devastação esperado no planeta era tão alto que chegava a perturbar seriamente todo o plano espiritual. Numerosas entidades, aterrorizadas, comentavam as ameaças bélicas em preparação no mundo. As grandes fraternidades do Oriente, um círculo espiritual de elevada nobreza em atuação na Ásia, lutavam em silêncio e com enormes dificuldades, suportando as vibrações antagônicas da nação japonesa. Da mesma forma, os habitantes de nosso lar se preparavam para idêntico serviço. Fatos curiosos de alto padrão educativo aconteciam a todo instante. As recomendações do governador, sempre valiosas, pregavam fraternidade e simpatia. Pedia a ele também que tivéssemos cuidado com nossos pensamentos, fugindo de qualquer inclinação sentimental menos digna. Percebi que as nações agressoras, no caso, não são consideradas inimigas pelos espíritos superiores, mas apenas desordeiras, cuja atividade criminosa deve ser reprimida. Observei as zonas superiores da vida em luta contra a ignorância, a anarquia e a destruição. Colegas de trabalho espiritual me ensinaram que, em situações assim, os países agressores tornam-se núcleos poderosos de centralização das forças do mal. São povos embriagados pela perversão importada das trevas. Com exceção de alguns espíritos nobres e sábios nascidos entre elas, coletividades inteiras transformam-se em autômatos do crime. Desprezam o perigo e as consequências. Legiões infernais invadem as oficinas do progresso, fazendo delas campos de crueldade e horror. Mas enquanto esses bandos ocupam a mente dos agressores, os grupos espirituais elevados ajudam os agredidos. Antes de lamentar um homem que se opõe à lei do bem, é mais certo lamentar um povo que esqueceu a justiça.
São povos embriagados por uma espécie de vinho do mal. Quando um país toma a iniciativa da guerra, cria desordem na casa do pai. E o preço a pagar será sempre muito alto.
Não sabem que as vitórias temporárias agravam a ruína e preparam as grandes derrotas.
Ah, o clarim silenciou Tobias. E aqueles pontos luminosos no céu parecem focos resplandecentes, distantes. O que significam?
São espíritos vigilantes, de grande expressão hierárquica, meu amigo. O clarim de alerta que acabamos de ouvir é utilizado por eles.
Mas e essa multidão, para onde está indo?
Ao Ministério da Comunicação, em busca de notícias. O clarim só é acionado em circunstâncias muito graves. Todos os habitantes de nosso lar sabem que se trata da guerra terrestre, mas sempre se quer mais informações sobre os últimos acontecimentos.
Venha, vamos entrar na multidão, ouvir alguma novidade.
Imagine o que será de nós o Ministério do Auxílio. O movimento de súplicas vem aumentando mês a mês e não há como atender a todos.
E nós, a regeneração, o volume de serviço continua crescendo. As vibrações umbralinas reclamam grande esforço nosso. Nem sei o que nos espera.
Será que a calamidade vai nos atingir a todos?
Ah, não vejo motivo para pânico. Haverá um grande aumento de serviço, mas isso no fundo é uma bênção. O restante é natural. A saúde aprende com a doença. A ponderação se aperfeiçoa com o desastre. Há muito tempo a China vem sendo metralhada e você nunca se assombrou com isso.
Só que agora me vejo obrigado a modificar o meu programa de trabalho.
Não seria melhor você esquecer essa história de meu programa e pensar em nossos programas?
Estou muito impressionada e muito preocupada com essa guerra, minha amiga, porque o Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra não deve chegar até a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Por que tanta preocupação se caso viesse, qual seria o problema?
Eu receio que ele me procure na qualidade de esposa. Isso eu não suportaria.
Ele é muito ignorante. Eu não estou disposta a aguentar novas crueldades.
Ah, não seja boba, minha querida. Com certeza deverá ser amarrado pelo umbral. Oh, coisa pior.
Percebeu, André? Pelo jeito, o marido dela é um tipo perverso. E ela tem medo de que ele desencarne e venha para cá atrás dela.
Aqui estamos diante do Ministério da Comunicação.
Que aglomeração imensa na entrada do edifício. Parecem todos aflitos, querendo informações. Não se entende o que dizem. Como organizar isso, meu Deus?
Olhe para aquele lado, André. Vê aquele senhor que surgiu na sacada?
Quem é ele, Narcisa?
É o ministro Espelidião. Está se preparando para falar ao povo.
Com esse vozerio todo, será impossível ouvir a voz do ministro.
Será utilizado o sistema de amplificação da voz. Vamos prestar atenção.
Solicito a todos que façam silêncio, por favor. O momento que atravessamos é muito grave. A cooperação dos nossos irmãos, em geral, é ainda mais necessária agora do que em condições normais. Ouçam agora a voz do próprio governador, que envia seu apelo especial a todos os habitantes de nosso lar.
Irmãos de nosso lar, aflição não constrói, ansiedade não edifica. A hora é de serenidade, não de distúrbios do pensamento ou da palavra. O clarim do Senhor nos convoca ao trabalho, mas ao trabalho silencioso, cada um em seu posto. Devemos ser dignos para melhor atender à vontade divina. Outras obrigações me impedem de estar aqui neste momento junto de todos os irmãos. Porém, no domingo próximo, estaremos reunidos no grande culto evangélico no Ministério da Regeneração. Compareçam todos. Que o Senhor os abençoe.
A voz do governador se fazia ouvir através de numerosos alto-falantes espalhados pela grande praça. Falava ele de maneira clara, veemente, com muita autoridade e amor. O efeito de suas palavras foi imediato. Minutos depois, toda a colônia retornava à serenidade habitual. Na véspera do grande acontecimento que seria o culto evangélico no Ministério da Regeneração, tive a honra de cooperar nos trabalhos de limpeza e ornamentação natural do salão consagrado ao chefe do governo. Eu estava ansioso. Veria pela primeira vez o nobre e venerado condutor de nosso lar. Mas essa expectativa não era só minha. Para muitos outros ali também seria a primeira vez. Toda a vida social do ministério parecia reunir-se no grande salão natural desde o amanhecer do domingo. Caravanas de todos os departamentos regeneradores não paravam de chegar. O grande coro do templo da governadoria juntou suas vozes com as dos meninos cantores das escolas do esclarecimento e a festividade teve início ao som do maravilhoso hino Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. A melodia, de extraordinária beleza, dominava o ambiente. E sua harmonia, muito suave, completava-se com o leve murmúrio do vento perfumado. O ingresso ao grande recinto verde era liberado a todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles. As delegações de outros ministérios vinham como convidadas. Vi pela primeira vez e me impressionei bastante com alguns cooperadores dos ministérios da elevação e da união divina. Eles pareciam vestidos em brilhantes claridades. Tudo o que eu pudesse sonhar em termos de beleza e deslumbramento seria inexpressivo diante do que via naquele lugar. O poder vibratório da música produzia em todos uma sensação de paz e serenidade que simples palavras não podem traduzir.
O objetivo essencial desta reunião, além do culto evangélico, é a preparação de novas escolas de assistência no auxílio, além de núcleos, para adestramento na regeneração, André. Precisamos organizar melhor o serviço hospitalar de urgência. A guerra está acontecendo longe, no planeta, mas os exercícios contra o medo aqui também